As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar não deverá abrir novos concursos para pessoal no decorrer do próximo ano. A questão dos funcionários do município e o seu custo tem merecido destaque ultimamente face às recentes declarações da Presidente Anabela Freitas, que davam conta que a componente dos salários dos recursos humanos da autarquia significam um enorme peso para a gestão municipal, atingindo 55% do orçamento camarário. A decisão para já em não abrir novos concursos foi avançada pelo Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, no decorrer de uma recente reunião do Executivo. A exceção vai para a eventual abertura, caso se verifique ser necessário, de dois concursos, um para novos bombeiros e outro para os estabelecimentos de ensino, como explicava o vice-presidente da autarquia.
Para 2020, à partida, não temos previsto novos concursos, a não ser em dois casos que, se vierem a acontecer, nos obrigarão a isso, que é bombeiros, mais uma vez, se virmos que há necessidade de novo concurso, até porque os lugares não ficaram todos preenchidos, deste concurso que agora está a terminar, e, eventualmente, para as escolas. Portanto, uma vez que nós fizemos também dois concursos, se bem se recordam, um já em 2017, para o quadro, portanto, de funcionários sem termo, portanto, para o quadro mesmo, mas que tinha uma validade de 18 meses em termos de bolsa de recrutamento, ou seja, neste período que tem estado a decorrer, sempre que alguém se reforma, nós temos ido a essa lista de concurso buscar pessoas para substituir os que se reformam, mas como esses 18 meses estão a terminar, eventualmente poderemos ter a necessidade, até se percebermos que há ainda um grupo grande nas escolas para se reformarem, e aí nós temos mesmo que substituir, portanto, poderá haver a necessidade de fazer concurso, como dizia, para pessoal para as escolas, portanto, assistentes operacionais a colocar nos agrupamentos escolares. Portanto, não estão neste momento previsto, mas a acontecer à partida só nestas áreas, bombeiros ou escolas.
O caso foi avançado pela nossa redação há cerca de um ano e agora ganha dimensão com a realização do julgamento. A professora acusada de agredir crianças de 7 e 8 anos no Centro Escolar de Areias, Conselho de Ferreira do Zêzere, corria o ano letivo de 2017-2018, já começou a responder em tribunal, neste caso em Santarém. Na altura, recorde-se, foi a ideia corrente de que a docente, hoje com 41 anos, agrediu os alunos através de murros, bofetadas e com livros escolares na cabeça e corpo. O julgamento surge depois de finalizado o inquérito pelo Ministério Público, precisamente na secção especializada do DIAP de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um casal de 44 e 48 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. Na sequência de uma investigação que decorreu durante 7 meses, os militares deram cumprimento a 5 mandatos de busca, dos quais 3 domiciliários e em 2 veículos. Na sequência desta ação foram apreendidas 555 doses de heroína, 10 de haxixe, 5 de cocaína, 3 armas de fogo, 60 munições, 2 telemóveis, 1 balança e 1 viatura. Um dos detidos com antecedentes criminais, posse ilegal de arma, furto, roubo, burla, condução sem habilitação legal, condução perigosa, condução de veículo sob o efeito do álcool, introdução em local vedado ao público, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes, encontrava-se em liberdade condicional desde 2016. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Leiria para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Turismo do Centro de Portugal, entidade que congrega uma centena de municípios, entre os quais os 13 concelhos do Médio Tejo, definiu para os próximos anos uma estratégia que leve em consideração o fenómeno das alterações climáticas. As implicações são profundas e a Turismo do Centro pretende assim antecipar-se àquilo que podem ser os impactos negativos num setor que é vital para a economia do país, da região centro e do Médio Tejo. Em declarações prestadas em exclusivo à ERTS, Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, município que faz parte dos órgãos da Turismo Centro de Portugal, dava a conta dos objetivos da entidade nesta matéria.
Queremos ser conhecidos como um destino que respeita a natureza, que tem atenção e que implementa ações que mitiguem os efeitos das alterações climáticas, exatamente como Tomar também quer. E depois, também dentro do turismo e dentro da nossa estratégia, queremos aumentar a permanência, como eu já disse há pouco, dos turistas no nosso território. E isso só se consegue se associarmos a outro património endógeno que todos nós temos, que são a gastronomia e o vinho. E, portanto, associando aqui àquelas três vertentes grandes do nosso património, histórico-cultural, património da fé e da natureza, nomeadamente da parte náutica, associarmos aqui aquilo que é transversal, gastronomia e vinhos, com o chapéu de ser conhecido como um território que respeita e que, não, e que reduz as emissões de CO2, para, e portanto, e respeitamos aquilo que é o planeta. Sendo certo que esta vertente das alterações climáticas e que entrou agora pela primeira vez na estratégia do turismo do centro, já está a pensar naquilo que são as novas gerações em matéria de turismo, porque efetivamente a mensagem para nós hoje é uma, mas nós temos que projetar uma estratégia. Quando projetamos uma estratégia a médio e longo prazo, temos que pensar quem é que são os turistas daqui a X anos, e efetivamente as novas gerações estão muito mais alertadas para esta questão das alterações climáticas, e portanto temos que ter aqui não só os produtos, mas também a forma de comunicação para essas novas gerações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi um êxito a segunda edição da Festa do Marmelo, que teve lugar no último sábado na tenda do Mercado Municipal de Tomar. O evento foi visitado por um número significativo de pessoas que, ao adquirirem produtos nas diversas bancas, ajudaram a atingir o objetivo de angariação de fundos para o trabalho das diversas instituições de cariz solidário, cultural, desportivo e educativo. De realçar também a criatividade a que diversas entidades presentes deitaram mãos, apresentando não apenas comidas e bebidas apetitosas e originais, mas também uma decoração de grande qualidade que em muito valorizou a iniciativa. Por isso mesmo, e de acordo com aquilo que estava inicialmente previsto, foram atribuídos 6 vales de 100 euros às entidades escolhidas pelo júri. Vales Intermarché de Tomar, no valor de 100 euros em compras naquela superfície comercial, foram atribuídos ao CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, ao Lar de São Mateus, ao Centro Social e Paroquial da Aceceira, à Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Passo da Comenda e à Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Lar Raízes do Nabão. Foram igualmente atribuídos vales à Dorior, de Torres Novas, também igualmente no valor de 100 euros, à Associação de Tomar Honoris. A Festa do Marmelo foi uma organização do município de Tomar e das entidades participantes no âmbito da rede social local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Braquinha recebeu no passado sábado um debate em torno do ambiente e alterações climáticas e o Rio Tejo e seus afluentes, numa organização da Assembleia Municipal de Vila Nova da Braquinha. O encontro contou com a discussão de diversos painéis, como Ambiente e Recursos Naturais, Plano de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Nova da Barquinha, o Projeto Tejo, a Convenção da Albufeira e a Barragem do Alvito. António Augusto Ribeiro, Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha, começaria na altura por elencar um conjunto de temáticas baseadas num conjunto de documentos que estiveram na base dos trabalhos desta iniciativa.
Tem a ver com a evolução da média das temperaturas, claramente é uma das variáveis que é determinante, os níveis de precipitação nas últimas décadas, e só para enunciar algumas variáveis, a frequência dos fenómenos que se têm verificado, naturais, se têm verificado, sobretudo ao nível da seca e ao nível de ondas de calor, e também de precipitação, a questão da poluição e a monitorização da poluição nas grandes cidades e aquilo que se tem vindo a verificar nos últimos anos, com repercussões, o país é pequeno, com repercussões a nível nacional, não podemos cingir isto às grandes cidades. A questão do registro que nós temos hoje, diário, do caudal do Tejo e os caudais mínimos acordados com o nosso país vizinho e aquilo que tem vindo a acontecer. E todos estes aspectos me parecem que estão a ser determinantes. Como se nota no programa dos partidos políticos, nas recentes eleições, não houve nenhum partido que não colocasse a questão do ambiente como um elemento fundamental que nos temos que preocupar.
Na ocasião, Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, deu a conhecer também as ações que o município barquinhense tem colocado em prática no campo ambiental e que visam responder a algumas das questões climáticas que se colocam também hoje na região.
Temos também, ultimamente, uma estratégia, nomeadamente do âmbito da adesão ao meio-tejo ambiente, com a questão de evitar, ou seja, controlar as perdas de água, que são significativas no nosso território do meio-tejo e também Vila Nova Braquinha, a questão da recolha de resíduos e também a proteção de saúde e ambiente fundamental para os dias de hoje. No âmbito da mobilidade, um projeto pioneiro também deste programa de apoio à redução tarifária, no sentido de oferecer e facilitar a utilização de meios sustentáveis, como seja o comboio, entre a nossa região e a região de Lisboa, que provocou uma redução significativa, nomeadamente para a economia de cada agregado familiar. A questão também da ciclovia, dos projetos que estamos a estudar. A próxima semana vamos reunir a possibilidade de abrirmos a ciclovia entre candidatarmos entre Vila Nova Braquinha e o entrocamento. Outra questão que criámos foi essencialmente a zona de intervenção florestal, a primeira em Portugal, em todo o nosso território, e Vila Nova Braquinha, englobando um terço do nosso território, que é a área de servidão militar.
No decorrer desta iniciativa esteve também em foco o Rio Tejo e a falta de água no rio. Paulo Constantino, responsável pela Associação Protejo, abordou a questão em concreto, mas também as causas e implicações das alterações climáticas.
Criar as condições, quer para que esse ambiente permita reverter, se possível, as próprias alterações climáticas, penso que será uma das principais ações para isso, é agirmos sobre o ambiente, portanto conhecer primeiro esse ambiente e esses recursos naturais. A questão do plano das alterações climáticas, o que é que podemos fazer e o que é necessário fazermos mesmo e executarmos para resolver isso. E o problema do Rio Tejo, que tem sido trazido agora cada vez mais à comunicação social, mas há 10 anos que se anda a falar nisto, e o Conselho de Vila Nova da Barquinha tomou uma posição em 25 de junho de 2009 de estar presente numa manifestação contra os transvases em Talavera do Arraina. Estiveram lá 40 portugueses e desde aí que tem sido feito esse trabalho de defendermos o Rio Tejo como podemos, com os meios que temos, tentando contribuir para que haja soluções e hajam medidas para melhorarmos aquilo que é o nosso rio e termos condições para usufruir dele em plenitude.
João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, juntamente com Filipe Leal, da Câmara Municipal de Oeiras, irá proferir a conferência inaugural do 3º Encontro da Rede de Bibliotecas do Conselho de Constância, um evento que vai decorrer na Vila nos dias 6 e 7 de dezembro e cuja moderação deste primeiro painel estará a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira. Parcerias, rios de possibilidades em bibliotecas, este é o tema do 3º Encontro da Rede de Bibliotecas do Conselho de Constância, com sessões marcadas para a Casa de Memória de Camões e para o Agrupamento de Escolas de Constância, uma organização da Rede de Bibliotecas do Conselho de Constância. Parcerias, redes e possibilidades, parcerias e projetos no Conselho dos Dois Rios e as parcerias no terreno são os títulos dos diferentes painéis, os quais contarão com presença de reconhecidos oradores ligados às bibliotecas e às suas parcerias. Registro especial merecem também os dois momentos musicais que integram o evento, os quais vão ser dinamizados pelo Agrupamento de Escolas de Constância e por Gonçalo Gaspar, músico da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. Para docentes, este encontro será reconhecido como ação de formação de curta duração pela Comissão Pedagógica do Centro de Formação A23.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até 31 de janeiro de 2020 o concurso da mascote IPT, que tem como objetivo selecionar uma proposta original de uma mascote que represente uma vivência socialmente responsável e preocupada com o meio ambiente e com o futuro da Terra, assumida pelo Instituto Politécnico do Mar, permitindo uma identificação de toda a comunidade. O concurso admite a participação individual ou em grupo, um máximo de 4 elementos, dentre a comunidade estudantil do IPT, estendendo-se como tal a alunos e ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar. As candidaturas devem ser entregues em formato digital num ficheiro PDF com máximo de 10 MB, contendo a proposta e a respectiva memória descritiva, assim como toda e qualquer informação que os autores julguem relevantes à sua avaliação, para o e-mail mascotecontest@ipt.com. www.ccs.pt até 31 de janeiro de 2020. Sendo que o regulamento do concurso se encontra disponível também no site do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mulheres, Paz e Liberdade, Maria Lamas, é a exposição que estará patente aos visitantes no Convento de Cristo, já a partir da próxima segunda-feira, 25 de novembro, e até 31 de dezembro, no corredor do Cruzeiro. Trata-se de uma parceria da Direção-Geral do Património Cultural, Convento de Cristo, Câmara de Torres Novas e Museu Carlos dos Reis, também de Torres Novas. Homenagear Maria Lamas, lembrando a sua vida e obra desde os anos 20 até ao 25 de abril de 74, é também assim uma oportunidade para assinalar no Convento de Cristo o Dia da Não-Violência sobre as Mulheres, que se assinala 25 de novembro por proposta das Nações Unidas em 1999, mas que se reveste de grande atualidade, pois mais de 70% das mulheres no mundo sofrem ou sofreram de várias manifestações de violência a que urge pôr termo. O acesso no dia 25 de novembro é feito pela portaria de saída, mas quem quiser visitar a exposição sem pagar bilhete de entrada pode fazê-lo visitando o Convento de Cristo aos domingos e feriados até às 14 horas, porque o acesso é gratuito para todos os residentes em território nacional. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.